Obrigada, senadora Lúcia Vânia. Passo a palavra agora para a senhora, a doutora Ana Cristina Melo Santiago, delegada titular da Delegacia da Mulher do Distrito Federal, pelo tempo de 5 minutos. Antes da doutora Ana Cristina se pronunciar, eu quero também fazer mais um registro. Está aqui presente também a senhora Laudiceia Chuaba Andrade, gerente de políticas para as mulheres da Casa Civil do Estado do Espírito Santo e coordenadora do Pacto Estadual pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Também foi passada uma informação aqui, é importante fazer esse registro, da Coordenadoria Estadual do Espírito Santo, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, fez um encaminhamento importante no sentido de criar, de solicitar do Corregedor-Geral de Justiça, com o apoio do presidente do Tribunal de Justiça, doutor Pedro Valsfel Rosa, no sentido de baixar um provimento com o objetivo de nomear médicos municipais como peritos ad hoc para assistir as mulheres e familiares no Centro Integrado da Mulher, que é o SIM, recentemente criado no Espírito Santo, em Vila Velha. Então, é importante destacar que estes profissionais, eles podem emitir laudos no mesmo dia que a vítima procura o Centro Integrado da Mulher. Então, uma iniciativa importante que merece todo o nosso elogio e o nosso reconhecimento. Muito obrigada. Também quero aproveitar para registrar aqui a presença do senador Mozarildo Cavalcante e também da deputada Benedita da Silva, que já está aqui no meio de nós. E o senador Eduardo Suplicy também está aqui. Senador presente, muito obrigada, senador Suplicy. Então, a delegada Ana Cristina Melo Santiago. Delegada, pelo prazo de 5 minutos.
Boa tarde. Foi com muito prazer, muito honrada que nós, a Delegacia Especial da Mulher aqui do Distrito Federal, recebemos esse convite. Muito se fala em trabalho policial e muitas vezes nós não temos a oportunidade de realmente falar do nosso trabalho. Eu estou na polícia há 16 anos e eu posso falar com grande conhecimento que existe uma situação antes da Lei Maria da Penha e uma situação pós-Maria da Penha. Realmente foi uma lei que instituiu mecanismos mais eficazes de controle, que nos deu mais certeza, mais instrumentos para atuar, principalmente com a possibilidade de prisão em flagrante do agressor, com a possibilidade de representar por prisões preventivas. Realmente fez um trabalho policial mais sério, porque antes o que se viam eram as mulheres vindo muito à delegacia, e ao mesmo tempo que elas vinham, horas depois elas desistiam daquele procedimento, e isso, de certa forma, desestimulava até o nosso trabalho. Hoje não, hoje nós vemos resultados com esse trabalho. A gente realmente vê mudança com isso, isso é muito importante. E, afora isso, essa questão da visibilidade do nosso trabalho enquanto entidade que recebe a mulher naquele momento de mais fragilidade, aquele momento inicial. E o órgão também é incumbido de juntar todas as provas que vão possibilitar a responsabilização final desse agressor. Então, a Lei Maria da Penha é um instrumento primordial, essencial no trabalho da polícia, porque é a partir do nosso trabalho que a gente vê toda uma rede colocada à disposição dessa mulher. Por isso, a importância de que a polícia seja cada vez mais preparada, mais equipada, para que atenda essa mulher com dignidade e com competência, que é o que ela precisa. Afora isso, nós temos muito, que foi outro avanço muito importante com a questão da Lei Maria da Penha, essa criação da ideia de rede de atendimento. E aqui eu queria destacar a presença da doutora Dulce Eli, ela é a chefe do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública do Distrito Federal, a Leila, da CEFEMA, que a gente também está sempre junto no Conselho dos Direitos das Mulheres. Então, a gente realmente vê no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a efetividade da lei, a sua eficácia, a sua validade. E iniciativas como essa são muito importantes para reafirmar a importância de instrumentos como esse, que hoje aqui nós comemoramos. Muito obrigada.
Obrigada, doutora Ana Cristina. A senhora foi bem breve. Aproveito para convidar a nossa querida senadora Marta Suplicy, primeira vice-presidente desta casa, para compor a mesa também, para estar conosco aqui. Passo a palavra agora para a Cecília Bezerra Souza, jornalista, representante do grupo Pretas Candangas.
Boa tarde a todas e todos. Saúdo a mesa na pessoa da presidenta, senadora Ana Rita. E, assim, ouvindo todas essas falas, eu estava vendo que hoje é um dia de comemoração, mas também um dia de comemoração tripla, né? Primeiro, por conta dos 6 anos da lei, mas também pelo fato de ela ter sido uma lei que pegou, né? Apesar da deficiência na aplicação, a gente usa, né, muito isso. Tem leis, infelizmente, no Brasil que não pegam, né? Não, na verdade, elas não se efetivam. E um exemplo é uma lei, até anotei aqui, a lei de número 11.634, de 2007, que é de autoria da deputada Luísa Erundina, que não está aqui, mas é uma grande parceira das lutas femininas e feministas. E é uma lei que garante à gestante o direito ao parto seguro, né? A vinculação. Desde o pré-natal, ela já deveria ser vinculada à maternidade, onde ela vai parir. E é uma lei que, infelizmente, não se efetiva, né? Na prática, você vê mulheres, sobretudo mulheres negras, mulheres da periferia, indo e voltando da maternidade, mesmo tendo feito pré-natal certinho, porque não tem vaga, porque não foi vinculada, ou seja, a lei não está sendo efetivamente aplicada. E a Lei Maria da Penha, apesar de todas as deficiências que a senadora colocou, ela foi uma lei que vem sendo aplicada, é uma lei que está ainda não plenamente, mas ela foi assimilada até pela sociedade. E isso também é um dado a se comemorar. E outra comemoração é a gente estar fazendo um debate aberto, incluindo também o enfoque racial, né, na questão da violência contra a mulher. Porque, se a gente for ver, nós, mulheres negras, somos submetidas a vários tipos de violência, que se eu for, né, listar aqui, passar o dia inteiro, mas desde a escola, desde o salão de beleza, até o âmbito institucional, né? E também no âmbito doméstico, né? As pesquisas dão conta disso. E realmente, as mulheres negras estamos submetidas à mesma subordinação de gênero de todas as mulheres, mas também a questão racial é muito forte aí. E aí, onde a gente ressalta a importância também de políticas públicas antissexistas, claro, mas também antirracistas, para que esses números reduzam. São números alarmantes, assim, de todos os tipos de violência, como eu estava falando. E queria citar uma pesquisa, que é de 2008, mas a realidade de lá para cá não mudou tanto, né? Que é o número de partos normais sem anestesia. As mulheres, apenas não, 5,1% de mulheres brancas não recebem anestesia, ao tempo que 11,1% de mulheres negras não recebem anestesia. Então, que critério? É uma violência também. E aí, no âmbito da maternidade, mas eu posso citar milhares. Então, a questão racial coloca a mulher negra numa situação de mais vulnerabilidade, uma situação duplamente diferenciada em relação à violência. E aí a importância também de incluir nas políticas públicas o combate, o enfrentamento, assim, efetivo, o enfrentamento ao racismo e também ao sexismo. Porque esses indicadores, o indicador de gênero, mas também o de raça, ele é desfavorável, né, e dificulta a efetivação dos direitos plenos das mulheres negras. E, assim, comemorar mais uma vez a efetivação dessa lei, a aplicação dessa lei, a existência de uma lei há 10, 20, 30 anos atrás, a minha avó, as minhas tias-avós vítimas de violência não teriam esse mecanismo, estavam condenadas, digamos assim, a se resignar, a ficar caladas e achar realmente que mereciam aquele tipo de tratamento. E hoje não. Hoje, como a deputada Jandira colocou, é uma questão de violação aos direitos humanos. Não é só uma questão interna da casa, de marido e mulher, ou da família, mas é uma violação aos direitos humanos. E isso é um grande avanço. Então, eu queria agradecer, principalmente pelo fato de termos espaço para o enfoque racial, né, para o debate racial também, nessa questão da violência contra a mulher, e que daqui a, sei lá, a 5, 10 anos, a gente esteja comemorando a aplicação plena da Lei Maria da Penha. Obrigada.
Obrigada, Cecília. Aproveito para registrar a presença do deputado Domingos Dutra, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos. Deputado, por favor, venha compor conosco aqui à mesa. Está bem representado aqui? Então, tá bom. Muito obrigada. Passo em seguida a palavra para a senhora Priscila Caroline Brito, assessora técnica do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, CFEMEA.
Olá. Boa tarde a todas. Gostaria de agradecer à senadora Ana Rita pelo convite, por essa audiência e também como por toda a parceria que a gente vem empreendendo nos últimos anos em prol da defesa dos direitos das mulheres aqui no Congresso. Agradeço também a toda a bancada feminina da Câmara, que vem representada pelas deputadas, especialmente pela líder da bancada, a deputada Janete Pietá, parceira importantíssima também nessa empreitada, no trabalho do CFM aqui no Congresso. E também agradeço a presença de todas as minhas companheiras do movimento feminista aqui presentes e todas as companheiras dos juizados, da delegacia e de tudo mais, todas as instituições aqui presentes. As deputadas e as senadoras deram um amplo panorama do que foi a conquista da Lei Maria da Penha, a aprovação da Lei Maria da Penha aqui no Congresso, e eu queria ressaltar do quanto foi importante para nós, enquanto movimento de mulheres, toda a mobilização em torno dessa lei. A lei que é fruto, né, de um anteprojeto criado por organizações feministas, debatida dentro do movimento, que foi apropriado em todos os espaços, pelos fóruns estaduais, pelos movimentos de mulheres nos estados. E essa ampla mobilização é que fez aquela escuta que a deputada Jandira Fegali lembrou, que permitiu que fosse uma lei tão avançada, até para o contexto da nossa sociedade brasileira, e que seja uma lei que, embora ainda tenha os seus percalços, a gente se agarra nela com força, porque é realmente uma conquista do movimento de mulheres. A gente acredita que, sem ela, seria muito mais difícil. A tarefa que me foi dada foi apresentar para vocês um pouco do trabalho do CFEM na área de orçamento. A gente monitora o orçamento das políticas que influenciam a vida das mulheres, direto ou indiretamente, inclusive as políticas voltadas para o enfrentamento à violência contra as mulheres. E eu só queria ressaltar que o nosso entendimento, enquanto organização, que aí está há mais de 20 anos na defesa dos direitos das mulheres, é que o orçamento público, ao contrário do que muitos economistas querem nos fazer crer, não é uma peça neutra, não é uma peça isenta de conflitos, de questões que estão presentes na nossa sociedade. E, nesse caso, a gente luta na área de orçamento para que as políticas para as mulheres ganhem relevância no debate, porque elas muitas vezes são esquecidas, como algumas deputadas lembraram aqui. E, lógico, que essa também é uma forma de mecanismo de exclusão. O status que secretarias, como a Secretaria de Políticas para as Mulheres tem hoje, porque Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que são conquistas e vitórias dos movimentos de mulheres e dos movimentos negros, o fato delas terem um orçamento reduzido em relação a outros ministérios e dificuldades institucionais de efetivar as políticas de enfrentamento à violência, de enfrentamento ao racismo, já diz um pouco do que é essa estrutura patriarcal e racista que a gente tem hoje na nossa sociedade e do tamanho do desafio que a gente tem ainda para superar. A SPM vem travando, junto com os outros ministérios, um trabalho super importante através de toda a articulação pelo Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência, através das políticas do seu programa principal, que é a Política de Enfrentamento à Violência e Promoção da Autonomia. Só que a gente veio aqui hoje falar demais de quais são os desafios, do que a gente ainda precisa crescer e de quanto que orçamento a gente ainda precisa ter. Acho que o Legislativo também tem cumprido um importante papel com a CPMI da violência. Vale destacar que esse trabalho de fiscalização do Legislativo precisa avançar para além do trabalho nacional. avançar através do Pacto Nacional para os estados e municípios, garantindo uma efetivação. A gente tem dificuldade ainda de muitos municípios de efetivar as políticas de enfrentamento à violência. Só queria citar uma frase da Rayane Noronha, que é do projeto de promotoras legais aqui do Distrito Federal, que publicou um texto no site do CFEMEA de comemoração à Lei Maria da Penha, que ela diz assim: é importante a conscientização que vivemos numa sociedade fundada em firmes estruturas capitalistas neoliberais que determinam não só a visão e opressão de classe, como facilitam as opressões de gênero, raça e orientação sexual. É essa sociedade que serve como pano de fundo de algumas batalhas conquistadas e de outras tantas a serem travadas. Bem, como a gente está aqui na comemoração do aniversário da Lei Maria da Penha, pode passar para o segundo slide, a gente pode olhar ali no gráfico, a gente monitora, principalmente através do portal do Siga Brasil, quais são os recursos de enfrentamento à violência. E vocês podem ver que tem a boa notícia é que os recursos vêm crescendo. Em 2012, a gente tem mais de 50 milhões, quase 51 milhões, para o enfrentamento da violência no programa da SPM. Então, é um dado importantíssimo, principalmente porque esses 50 milhões só foram atingidos graças às emendas parlamentares. Então, o nosso pedido é que os deputados e as deputadas e senadoras, os deputados e senadores continuem trabalhando para que esse nível se mantenha, porque, geralmente, o valor que vem do projeto do Executivo é bem menor do que isso. É através das emendas parlamentares que a gente consegue rechear mais isso. Pode passar para o segundo slide. A má notícia é que esse crescimento orçamentário ainda não se reflete na diminuição das taxas de homicídios femininos. Se a gente observar, a gente tem uma tendência... Esses são os dados do mapa da violência, viu, gente? A gente tem uma tendência ao crescimento dos homicídios femininos até 96. Aí você tem uma tendência, uma leve queda com tendência à estabilidade. Em 2006 para 2007, que é o ano de primeiro ano de aplicação da Lei Maria da Penha, a gente vê uma redução significativa para 3,9%. E aí depois, logo em seguida, você vê uma tendência a aumento, chegando ao último dado que a gente tem, que é o de 2010, que a gente está no patamar, por enquanto, de 4,4%, quase o mesmo patamar de 4,6% de 96, que é o nosso pico. Lembrando que o Brasil é o sétimo país no ranking dos países com maior número de homicídios femininos. E aí a gente tem também uma dificuldade, nesse caso, de acessar dados completos e confiáveis em relação à violência. Pode passar. Esse gráfico é importante, pelo que a Cecília falou, a gente queria trazer também a dimensão da raça. A gente tem a linha de cima, é a linha dos homicídios contra mulheres negras, os homicídios femininos. E a linha de baixo é de mulheres brancas. Então, vocês podem observar que a linha de baixo decai, enquanto a de cima aumenta. Esses dados, a gente tem várias hipóteses sobre o que eles significam, mas, infelizmente, a gente não tem dados confiáveis em todo o âmbito nacional que identifique a raça das mulheres mortas pelos seus companheiros, vítimas de violência doméstica ou vítimas de violência contra as mulheres. Então, é outro pedido que a gente faz. A gente precisa ainda, para garantir a efetivação da Lei Maria da Penha e de, principalmente, entender a Lei Maria da Penha, a violência sexista, na verdade, como articulada com a violência racista, a gente precisa ter dados que comprovem isso. Mas aí a gente tem algumas hipóteses também sobre a questão da violência contra as mulheres negras, e uma delas é que a gente enfrenta um contexto também de racismo institucional. Pode ser que as nossas delegacias, que os nossos juizados não estejam preparadas para entender a dimensão racista da violência contra as mulheres. Então, a gente precisa avançar e entender essas políticas como articuladas para que a gente proteja as mulheres negras desse contexto de vulnerabilidade, sabendo que elas formam um contingente importante da população pobre, inclusive, que está nas classes mais baixas e que já enfrenta uma série de outras opressões. Bem, para enfrentar esse contexto, eu acho que a gente tem feito, sim, esses avanços que precisam ser valorizados. O Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência é um deles, como eu já falei. Mas a gente queria reivindicar também que o enfrentamento à violência saia um pouco, não saia, continue, mas que se amplie para além do trabalho da Secretaria de Políticas para as Mulheres, das Comissões de Direitos Humanos, que a gente convença os nossos companheiros que estão lá na Segurança Pública, o Ministério da Justiça, de que isso é prioridade. A gente tinha um programa importante na área de segurança pública, que era o PRONASSE, que foi desmontado no novo modelo do PPA 2012-2015 e que, infelizmente, teve uma diminuição dos recursos para o enfrentamento da violência dentro do Ministério da Justiça. Então, apesar de ser importante que a SPM seja o carro-chefe, por ser uma secretaria com a compreensão das demandas dos movimentos de mulheres e das questões de gênero, é importante que isso seja tratado como prioridade governamental em todo o nível do governo, em todo o legislativo, que não seja só realmente uma conversa entre mulheres. Vou tentar ir mais rápido aqui, que a questão da estrutura, eu acho que a delegada falou muito bem nas falas anteriores, esse ponto foi bem colocado. A questão dos dados também, que eu falei, e eu queria falar também que a gente sempre articula a demanda de enfrentamento à violência com a demanda de promoção da autonomia. Não dá para livrar uma mulher de um contexto de violência, de um contexto em que ela está submetida a uma série de formas de opressão, se a gente não garantir uma infraestrutura adequada de creches, se a gente não garantir uma infraestrutura que garanta que ela acesse o mercado de trabalho, que ela tenha o mínimo de autonomia econômica. Porque a gente sabe que, muitas vezes, essa opressão de gênero ela está vinculada a uma dependência financeira e ao papel que a mulher ainda ocupa na sociedade. Essa sociedade que é machista e racista, como eu coloquei aqui, e homofóbica. A Lei Maria da Penha é um grande avanço da sociedade brasileira. A gente ainda tem esses problemas na efetivação dela em todos os níveis. E é preciso que a responsabilidade, então, pela sua efetivação seja de todas as esferas do poder. Da nossa parte, continuaremos lutando para que todas tenhamos autonomia e possamos viver uma vida com saúde livre de violências. E, como diz um grito do movimento que eu gosto muito, a violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer.